Euronet Plus. Tempo agora para o espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Como sempre, à sexta-feira fazemos a análise dos temas que marcaram a semana na Europa. Nesta edição, destaque para a Grécia, que tenta fechar a primeira revisão do programa de resgate para receber uma tranche de ajuda. Em troca, Atenas aprovou mais medidas de austeridade. Se os gregos pretendem um alívio da dívida, fazemos então a pergunta: que posicionamento assumirá Portugal? Neste espaço Euronet, vamos também aprofundar as recentes declarações de David Cameron sobre o Brexit. Para o primeiro-ministro britânico, a eventual saída da Grã-Bretanha da União Europeia é uma ameaça à paz e à estabilidade na Europa. Começamos então pela Grécia. Depois de aprovadas as medidas de austeridade para tentar assegurar a aprovação da nova tranche do resgate, Atenas debate já com os credores o alívio da dívida. Se os gregos forçam uma redução da dívida, o que poderá então fazer Portugal? Sobre esta questão, o ministro das Finanças, Mário Centeno, defende que Lisboa não pode seguir à boleia de Atenas e evita assim falar do assunto. Em Bruxelas, Vasco Gandra recupera o essencial sobre esta questão.
Era uma reivindicação do governo de Alexis Tsipras. O alívio da dívida grega começou a ser analisado pelos ministros das Finanças da Zona Euro. Ora, Portugal não deverá pedir o mesmo. Mário Centeno prefere não falar no alívio da dívida, garante que o país está concentrado nas suas obrigações e que o caminho está traçado.
Nós temos um programa de estabilidade apresentado, um programa de estabilidade que queremos cumprir, que vem na sequência daquilo que foram os objetivos que estabelecemos no Orçamento de Estado de 2016. O governo português sabe bem o rigor e a exigência do que tem que pôr na sua ação e é nesse caminho que queremos trilhar. As questões que se colocaram hoje, de facto, não foram sobre a questão do programa grego e não tiveram nada a ver.
Portugal não vai à boleia do governo grego, pelo menos por agora, para beneficiar de um eventual alívio da dívida. Esta semana, os parceiros europeus mostraram-se disponíveis para analisar soluções sustentáveis para a dívida da Grécia. Uma das opções é alargar os prazos de pagamento, mas qualquer solução está dependente da aplicação na íntegra do programa de resgate. O governo grego tem implementado esse programa, aprovou recentemente mais medidas fiscais e de reforma das pensões, está prestes a concluir a primeira revisão, decisiva para Atenas receber uma tranche de ajuda financeira, como explica o ministro das Finanças grego.
Houve um acordo sobre as medidas fiscais e sobre as reformas estruturais. Há um pacote de medidas que fecham a primeira revisão do programa de ajustamento. Assim que tivermos legislação sobre as ações prioritárias, haverá o reembolso de fundos do mecanismo de estabilidade europeu.
Para poder continuar a receber apoio financeiro do programa de resgate, o governo de Alexis Tsipras vai ter de preparar também um pacote de medidas de contingência, uma espécie de plano B com mais austeridade, para aplicar caso as metas orçamentais não sejam atingidas. Um acordo global sobre esta fase do programa grego deverá ser alcançado no Eurogrupo até ao fim do mês.
Vasco Gandra em Bruxelas e, como sempre, neste espaço Euronet, temos a análise de Francisco Sachsfield Cabral, ele que é especialista em assuntos europeus da Renascença. Boa tarde, Francisco, já nos Estúdios Novos, hoje que é dia de festa. Vamos tentar conversar com Francisco Sachsfield Cabral. Boa tarde, uma vez mais. Agora sim, Francisco, podemos ir direto já para a pergunta. Por que recusa Mário Centeno seguir o exemplo de Atenas e tentar negociar, negociar um alívio da dívida?
Por duas razões, fundamentalmente. Primeiro, porque Atenas já teve um alívio da dívida que não resolveu problema nenhum. Pelo contrário, assustou os investidores. Portanto, seria agora um segundo perdão de dívida. E em segundo lugar, porque Portugal também já reduziu juros e já alugou prazo de amortização. Talvez possa fazê-lo mais, fazer isso com mais, enfim, reduzir mais os juros que paga, até porque paga juros superiores aos da Grécia, e também alargar mais os prazos de amortização, mas isso faz-se silenciosamente negociando com calma e não na praça pública.
Em resumo, significa que Portugal está em condições diferentes e melhores do que a Grécia para fazer isto?
Sim, menos mais. Melhores porque as nossas também não são famosas, mas enfim, as da Grécia são muito mais, porque está no terceiro resgate. Portugal, felizmente, só teve um resgate, esperemos que não tenha segundo, não é? Porque seria muito mau.
Entretanto, Francisco, já esta sexta-feira surgiram dados do INE que mostram um abrandamento, ainda que ligeiro, do crescimento económico em Portugal de apenas 0,1% no primeiro trimestre. Eu sei que o número parece pequeno, mas pode significar alguma coisa junto dos credores?
Pode, quer dizer, tem havido um abrandamento do crescimento económico português desde o segundo semestre do ano passado. Portanto, não começou agora, mas agora parece que o abrandamento se tornou mais lento ainda. Ainda estamos a crescer, mas pouco. Naturalmente que, não crescendo, torna-se mais difícil cumprir as metas do déficit orçamental e, portanto, não são boas notícias para as nossas taxas de juros que os credores vão exigir.
E é possível ter noção de que continuará assim ou será para estabilizar?
Não, ninguém sabe. De facto, a economia europeia e, aliás, a economia mundial está a abrandar. Não sabemos até quando. Apesar dos preços do petróleo estarem baixos, relativamente baixos, o que para Portugal é um benefício. Ora, se nem assim conseguimos crescer, digamos, pelo menos uns 2%, que seria o necessário para baixar o desemprego, pelo menos 2%, mas mais seria melhor, isso não é bom, não é? Nós temos sobretudo um problema de investimento, o investimento público não pode crescer porque o Estado não tem dinheiro, o investimento privado está travado pelo endividamento muito grande das empresas e, portanto, o investimento direto estrangeiro também não vem em grandes quantidades, pelo contrário. Parece que só dependentes da nossa única, digamos, tábua de salvação são os fundos europeus, mas mesmo esse, segundo as últimas notícias, tem dificuldade em chegar às empresas.
E também não vão durar para sempre. Francisco, já voltaremos ao diálogo, agora vamos falar do Brexit. A semana arrancou com a dramatização do discurso de David Cameron. O primeiro-ministro britânico sublinhou que a saída do Reino Unido da União Europeia é uma ameaça à paz na Europa.
O isolacionismo nunca serviu os interesses deste país. Sempre que viramos costas à Europa, mais cedo ou mais tarde, arrependemo-nos. Tivemos sempre que regressar à Europa e sempre com um custo mais elevado. A situação internacional com que a Grã-Bretanha se confronta significa que a colaboração próxima com os parceiros europeus não é uma opção extra. É essencial para a segurança deste país e para a nossa capacidade de lidarmos com o mundo. Vemos uma Rússia nova e beligerante, o crescimento da rede do Estado Islâmico a este e a sul, e também a crise migratória. Estas questões obrigam à união do Ocidente.
Este é o alerta de David Cameron. Francisco, voltamos a conversar. A pergunta que lhe faço, como interpretar estas palavras de David Cameron?
Eu julgo que a causa dessas palavras é que ele está preocupado com a possibilidade de perder o referendo. Porque para ele perder o referendo significa o fim da sua carreira política.
Sendo que foi ele próprio que o marcou.
Foi ele próprio que o marcou, portanto ele é responsável por isso. Anunciou uma renegociação da participação britânica na Europa comunitária e negociou algumas coisas, mas algumas coisas que não são essenciais, como é, aliás, é natural e seria de prever. E, portanto, agora está a fazer, a dramatizar o discurso contra a saída da Grã-Bretanha. Eu suponho que seria muito mau para a Grã-Bretanha e para a Europa que o Brexit, que a saída dos britânicos acontecesse, mas ninguém pode garantir que isso não se vai passar.
E creio que este discurso de dramatização conseguirá chegar à população. Fala-se essencialmente para os jovens, porque tudo indica que serão eles a definir o futuro do Reino Unido nesta matéria. É possível que se consiga chegar desta maneira até ao eleitorado?
Talvez, mas é porque de facto os jovens são aqueles que são mais, digamos, mais cosmopolitas e que viajam mais e que gostam de poder entrar nos outros países europeus sem grandes problemas, embora a Grã-Bretanha não pertença a Schengen, mas mesmo assim, naturalmente que dentro da Europa Comunitária os jovens sentem-se muito mais à vontade, nomeadamente através do programa Erasmus, que é o facto talvez das coisas mais com mais êxito que a Europa Comunitária fez. Eu espero que o Brexit não se concretize, mas enfim, não tenho a certeza que isso não aconteça.
Temos que esperar pelo referendo de 23 de junho.
Exatamente.
Quer isto dizer, Francisco, também que esta aflição pode querer dizer que o apelo de Obama à manutenção de Londres na Europa também não teve o efeito que se esperava?
Pois, se trata tido em certas camadas da população, mas noutras não. Outras podem achar que, bom, está a interferir nos nossos negócios internos, está a sentir o que é que ele tem a ver com isto. De facto, os americanos foram, desde o início, grandes adeptos da integração europeia, sobretudo na fase em que havia a Guerra Fria. Portanto, era preciso unir os europeus contra a ameaça soviética. Desapareceu essa ameaça, mas há outras, como aliás já foi dito neste jornal, o Estado Islâmico, por exemplo, as migrações, que estão a ser muito mal tratadas, muito mal encaradas pela União Europeia em conjunto e alguns países em particular. Portanto, não faltam motivos para a Europa se unir. Agora, se as pessoas percebem isso ou não, é complicado. Aliás, em França também temos o problema de Marine Le Pen, não é? Que é contra a União Europeia.
Precisamente, problemas. E também neste quadro temos a questão da Áustria.
Da Áustria,
não é? Que assistimos ao crescimento da extrema-direita. O candidato presidencial Norbert Hofer venceu a primeira volta das eleições com mais de 36% dos votos. É o melhor resultado da extrema-direita austríaca desde a Segunda Guerra Mundial. Falávamos de riscos. Há aqui riscos elevados para a Europa.
Ah, porque se fosse só a Áustria, agora nós vemos que esses partidos anti-europeus crescem, não só em França, como é o caso da Frente Nacional, que poderá, eventualmente, ou já lá não, mas poderá ganhar as eleições presidenciais do próximo ano, a Marine Le Pen. Mas também vemos em outros países que eram profundamente europeístas, como por exemplo a Holanda, que tem hoje em dia um forte partido anti-europeu, ou em países dos países nórdicos, como a Finlândia, como a Dinamarca, ou mesmo a Suécia. Há aí um sentimento anti-europeu que não existia há 15 anos, não é? E isso é preocupante.
Obrigada, Francisco. Francisco Sarsfield Cabral, e a análise aos temas que dominam a Europa. Neste espaço Euronet, o jornalista Vasco Gandra olha ainda para o recente debate no Parlamento Europeu sobre a situação na Venezuela.
A situação na Venezuela preocupa os grupos parlamentares, mas os eurodeputados dos partidos à esquerda estão divididos quanto às causas do que está a acontecer. Para Francisco Assis, do PS, as opções políticas dos últimos anos na Venezuela falharam.
Tudo isto resulta do falhanço de um determinado modelo de organização política e um determinado modelo de desenvolvimento económico e social. Na verdade, a Venezuela está confrontada com o falhanço das opções que foram feitas ao longo dos últimos anos. E aqui chegados, evidentemente, temos que verberar claramente tudo o que ali se tem passado em matéria de desrespeito pelas liberdades fundamentais e de atropelos por um Estado de Direito Democrático.
O modelo económico e social falhou, segundo o eurodeputado socialista, um modelo defendido nos últimos anos primeiro por Hugo Chávez e agora pelo presidente Maduro. Mas o deputado comunista João Pimenta Lopes tem uma opinião radicalmente diferente.
O imperialismo norte-americano, o estigma neocolonialista europeu e as oligarquias monopolistas não perdoam o povo venezuelano que há 18 anos afirma a vontade de romper com um passado de exploração, empobrecimento e políticas neoliberais. A vontade de construir um futuro assente num desenvolvimento económico que privilegia o povo e não a submissão aos interesses do capital estrangeiro.
Também o social-democrata Fernando Ruas se manifesta preocupado com a situação política e social que considera ser um verdadeiro barril de pólvora e pede à União para proteger os cidadãos europeus que se encontram na Venezuela.
Chegou, pois, a hora da União Europeia agir no sentido de garantir a proteção da grande comunidade expatriada de cidadãos europeus que vivem e trabalham na Venezuela e que inclui perto de 200 mil portugueses registados.
Neste debate com os eurodeputados, a alta representante para a política externa da União Europeia reconhece que a situação na Venezuela é cada vez mais difícil. A lista é longa, para além da tensão política, há violência, raptos e assassinatos, há restrições às liberdades e líderes da oposição detidos. Escasseiam bens de primeira necessidade, alimentos e cuidados médicos, tudo isto apesar dos enormes recursos humanos e naturais do país. Federica Mogherini diz que a solução tem de ser pacífica, com base num diálogo construtivo entre as partes, entre o governo e o parlamento, entre os partidários de Maduro e a oposição. A União Europeia está disponível para ajudar a desbloquear a situação.
O jornalista Vasco Gandra, a olhar aqui para o recente debate no Parlamento sobre a situação na Venezuela. Eu sei que já me despedi de si, Francisco, mas aproveito que ainda está nos estúdios e podemos falar um bocadinho mais sobre esta questão. É uma questão que preocupa, sobretudo ao nível político e social. Dizem que este país é um barril de pólvora, há muitos europeus a viver na Venezuela. O que pode a Europa fazer por eles?
Ora bem, a Europa pode tentar intermediar aquilo que Federica Mogherini anunciou, mas não pode fazer muito, porque este é um país de facto riquíssimo, tem as maiores reservas de petróleo que qualquer país tem, e no entanto está num estado caótico e de miséria, e além disso sem liberdade, não é? Porque o líder atual, Maduro, não tem o carisma que tinha Chávez. Chávez também não era propriamente um democrata, auxiliava os pobres dando-lhes dinheiro, mas não ensinando-os a pescar, não é? Como dizia, dando-lhes, enfim, não preparou as coisas para quando o petróleo baixasse, e o petróleo baixou, e agora com Maduro, que é um homem sem grande carisma, sem grande, não tem a estatura política que tinha Hugo Chávez, as coisas estão muito complicadas. É uma tragédia que um país potencialmente tão rico esteja numa situação destas, mas julgo que foi já falei nisso aqui uma vez ou duas, que foi até um diplomata venezuelano que há muitos anos disse que o petróleo era o esterco do diabo, porque de facto há muitos países que têm petróleo e que têm situações dramáticas, não aproveitam essa riqueza e depois caem nesta situação que é de desordem económica, política e social.
Francisco, isto é um país, como todos nós sabemos, temos vindo a ouvir ao longo dos dias, praticamente não há comida nas prateleiras do supermercado, há grandes restrições ao nível da eletricidade, muita gente vive abaixo do limiar da pobreza e, como disse, é um país bastante rico. É possível assistirmos, de alguma maneira, ao regresso dos milhares de europeus que estão na Venezuela?
Eu espero que não, até porque há muitos portugueses, mas sobretudo oriundos da Madeira, que estão lá, e seria trágico para eles refazerem a sua vida a partir do nada, outra vez na Europa. Enfim, penso que esperemos que as coisas possam melhorar. Também há o problema da seca, é verdade. A Venezuela está a ser vítima de uma seca muito, muito severa, e isso também tem influenciado até o corte de eletricidade, porque a energia hidrelétrica está muito em baixo. Agora, podia aproveitar melhor o petróleo, de facto, e não estão a fazer, e além disso tem outro problema político, que a oposição a Maduro está muito dividida. Não há um... Quer dizer, o que os une é serem contra o regime de Chávez e agora Maduro, mas não se entendem quanto ao resto, não é? E portanto seria preciso que houvesse esse entendimento para haver uma saída política.
Obrigada, Francisco. Agora sim, até uma próxima. É aqui que termina este espaço. Euronet. Obrigada, boa tarde.
Euronet Plus. Milão. Zagreb. Bruxelas. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.